bem. Muito bom dia a todos e a todas. Penso que já estão online o Sr. Deputado José Manuel Pureza e o Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Eu recebi a indicação do Sr. Deputado André Silva que não vai conseguir estar hoje. No entanto, pode parecer bizarro, uma vez que estamos a discutir o parecer que é dele, mas o ponto é o de que, da parte dele, se não houver alterações e se não houver questões, ou melhor, se concluirmos que o parecer é aprovável na sua ausência, portanto, ele naturalmente votará favoravelmente à aprovação do seu próprio parecer. E, portanto, havendo quórum para podermos pelo menos fazer agora este nosso trabalho, para depois poder dar indicações na próxima semana para efeitos da reunião da mesa de coordenadores, iniciávamos então os nossos trabalhos. Ora, fundamentalmente, eu diria, e tentando só dar esta nota enquadradora, do debate preliminar que já se teve, fundamentalmente há três tipos de questões aqui associadas, umas que dizem respeito à necessidade de indicação no registro de interesses de matérias que não tinham ficado expressamente identificadas, mas que não traduzem uma situação de violação da exclusividade ou de incompatibilidade. Depois havia algumas questões que foram suscitadas até por força daquela nota que o Sr. Presidente da Comissão nos enviou sobre o regime de exclusividade e que correspondem às situações de deputados em órgãos executivos de autarquias locais que o Sr. Presidente tinha dúvidas, portanto, que se aplicaria ao Sr. Deputado Carlos Silva. E depois temos as questões dos sócios gerentes, também que estava em causa a interpretação do número 6 do artigo 16, no fundo saber se o facto de não serem remuneradas consubstanciaria uma violação ou não da exclusividade. E finalmente temos a situação da Fundação Ulisses, que é um caso relativo ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, e esse era aquele de que todos se concluía no sentido de haver uma incompatibilidade por ser uma integração num órgão de uma pessoa coletiva pública. Portanto, feita esta exposição inicial, dou agora, enfim, a leitura em representação do Partido Socialista, já agora, uma vez que pronto, também estou aqui nessa dupla condição. Como já tinhas dado nota, o único que nos merecia reparo ou dúvida era este último. Efetivamente, pronto, podia ser discutível se eventualmente a situação do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo poderia ou não consubstanciar uma inclusão naquele tipo de incompatibilidade, uma vez que é uma pessoa coletiva de direito público, é certo, mas ela é criada por autarquia local e por autarquia local e por instituição de ensino superior, e, portanto, que estariam por seu turno excepcionadas. No entanto, de facto, enfim, perante a letra da lei, parece-nos que, sendo uma situação de fronteira, as exceções que o Estatuto desenhou são claras e, portanto, ela não se reconduz diretamente a nenhuma delas. Portanto, seguramente, caso o parecer venha a ser aprovado, daremos nota desta dúvida e da recomendação que, eventualmente, ela seja clarificada posteriormente, mas, de facto, neste caso, a conclusão do PAN é por nós acompanhada, desta perspectiva de, enfim, estruturas muito complexas de administração pública, obviamente, podem suscitar dúvidas, mas, de facto, também, muitas vezes, as estruturas muito complexas de administração pública, pelo menos na contratação pública e noutras, é que é a forma de fugir para o direito privado e, portanto, se a opção não foi a de excluir, portanto, também não se devem entender por excluídas. Quanto às outras, portanto, parece-nos que o parecer do PAN, independentemente da questão de fundo substancial, de qual é que deve ser o regime jurídico, portanto, de iure condendo, faz a análise que nos parece correta do direito constituído e em vigor, portanto, quer num caso, quer no outro. Portanto, quer no caso dos sócios gerentes, quer no caso dos deputados em situação de exercício de funções executivas, que não são em permanência, portanto, em que apenas há senhas de presença, e, portanto, quer o caso do Sr. Deputado Carlos Silva, quer os outros identificados de sócios gerentes, nos parece que a conclusão do parecer do PAN é correta, e, portanto, nesse sentido, sem prejuízo, obviamente, da discussão e de trocarmos aqui de impressões, parece-nos que neste momento da avaliação, ou seja, face ao direito em vigor e face à prática consolidada da Comissão em todas estas matérias ao longo dos anos, portanto, em relação às quais umas tiveram mesmo parecer expresso no sentido da conformidade com a exclusividade, portanto, estamos de acordo com o que vem proposto. E, sem mais delongas, dava a palavra a quem ia pedir. Não sei se temos pedidos de intervenção. Ninguém pediu. Eu não fiz a pergunta inicial, estão aí.
Sim, estamos. Eu estou. Portanto,
eu estava a presumir estar a falar para o além, mas assumi que estava alguém no além.
Eu respondo diretamente do além, vou aqui só pôr a imagem para não ficar.
Para ser uma assombração completa, não só.
Absolutamente.
Não pronto. Só barulho de correntes, mas também.
Isso é o Mr. Scrooge. É. Bom, eu tenho aqui uma certa dificuldade em me situar porque não pude participar na parte final, ou enfim, em boa parte da última reunião da Comissão de Transparência, por força da simultaneidade com a audição da Ministra da Justiça, e, portanto, fico um bocadinho sem chão. Presumo, portanto, que do que se trata agora é de confirmar ou não aquilo que consta do relatório, da proposta de parecer que o deputado André Silva fez sobre vários casos de incompatibilidades, e que isso foi objeto de uma primeira avaliação, pelo que percebi da intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, foi objeto de uma primeira apreciação nesta reunião em que eu não pude estar, da Comissão de Transparência, e que agora deveríamos aprofundar essa avaliação. É isso?
Ora bem, Sr. Deputado, o que sucedeu foi o seguinte: portanto, fez de facto uma leitura. Havia um ponto na ordem de trabalho da Comissão, da Mesa e Coordenadores,
Sim.
portanto, não do plenário, mas eu sei que
Sim,
nós
sim,
muitas vezes nos perdemos, mas ali era concretamente era Mesa e Coordenadores, sobre os
sim. Sim.
critérios gerais e abstratos para eventualmente enquadrar este tema. Depois de alguma troca de impressões sobre a metodologia, o deputado João Oliveira sublinhou corretamente que, no fundo, estávamos sistematicamente a discutir o mesmo tema várias vezes em locais diferentes, aparentemente fazendo sempre a mesma discussão, e que, na prática, este grupo de trabalho que tem a missão de fazer a apreciação destas matérias deveria pronunciar-se olhando para o caso concreto destes deputados que têm esta pendência, independentemente das outras fases. E, portanto, o objetivo desta reunião foi que o grupo de trabalho verificasse se há ou não. Enfim, não, obviamente, o problema também eu acho que pairava no ar a ideia de que tinha que haver unanimidade nestes elementos. Obviamente não há. Portanto, seguramente em todos os parceiros da Comissão e como todos os outros, no fundo eles são apreciados e, portanto, há grupos parlamentares que acompanham em parte, outros que não acompanham. O deputado André Silva do PAN até se disponibilizou para eventualmente fragmentar em três parceiros, mas verdadeiramente, se concluíssemos que, no fundo, tal como apresentado, ele corresponde e é validável pelo Grupo de Trabalho de Registro de Interesses e, portanto, havendo uma maioria para o aprovar, no fundo, sem prejuízo da Comissão, querendo continuar a discutir as questões de como é que o regime de exclusividade deve ser configurado para o futuro, dávamos resposta a estas pendências e, portanto, o objetivo da reunião hoje era esse, era rematar, se quisermos fechar a discussão e no fundo, fazer a votação indiciária sobre se o relatório pode ir à reunião da Comissão propriamente dita para ser discutida final e ficar fechado. Portanto, nesse sentido é aprofundar, mas no fundo não é aprofundar prolongando ad eterno, mas é mesmo, no ponto, ser conclusivo, por assim dizer.
Está bem. Então, muito brevemente, eu diria o seguinte: deixe-me só aqui atender uma coisa. Só um bocadinho. Desculpa, tocaram aqui à porta. Queria só então dizer o seguinte: que relativamente à generalidade dos casos que são abordados no parecer, nós concordamos com ele e, portanto, não temos nenhuma dificuldade. O único caso que efetivamente suscitou mais questões, aliás, foi essas questões foram suscitadas em primeira linha pelo deputado Pedro Delgado Alves, diziam respeito à inclusão, ou enfim, aos cargos, ao cargo detido pelo deputado João Coutinho Figueiredo na Fundação Ulisses. Numa primeira leitura, eu fui levado a concordar com as reservas ou com as dúvidas suscitadas pelo deputado Pedro Delgado Alves, e, portanto, pareceu-me que, de facto, a construção da incompatibilidade não levava em conta digamos, o fundamento, digamos assim, ou a configuração concreta daquela entidade, e, portanto, no que diz respeito à sua inserção dentro da administração autónoma. E, portanto, pareceu-me que realmente as dúvidas suscitadas pelo deputado Pedro Álvares tinham toda a razão de ser. Agora, na introdução que o Pedro acabou de fazer, percebo que há, digamos, que houve aqui alguma reflexão conjunta, à qual eu não assisti, mas que apontava justamente no sentido de, apesar de tudo, a letra da lei em matéria de incompatibilidades ser aquela que é, e, portanto, as exceções deverem ser totalmente tipificadas, o que é, evidentemente, o princípio certo, e isso levaria a que, ainda que com alguma nuance, digamos assim, não pudesse deixar de se considerar aquela situação como pertencendo ao elenco, ou como, digamos, estando incluída no elenco de incompatibilidades. Eu percebo o raciocínio, parece-me que ele é cauteloso, não o tinha feito, e estou disponível para ficar convencido da sua bondade. O que levaria, evidentemente, a ver, e eu agora não estou em condições de o fazer, se a redação, digamos, dessa parte, digamos, ia no, justamente nessa, na perspectiva de reproduziria este raciocínio que está aqui a ser, que estamos agora aqui a fazer. Se assim fosse, estaríamos na perfeita disponibilidade para aprovar indiciariamente o parecer no seu todo e depois confirmar essa votação num momento posterior. Pronto, para já é aquilo que eu tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Tem o micro desligado.
É verdade, muito obrigada. Já estava um pouco desabituada a utilizar a videoconferência. Cumprimentar, antes de mais, já bom dia a todos e agradecer, em primeiro lugar, as considerações iniciais que o Sr. Coordenador fez sobre esta matéria, uma vez que também me encontro numa situação um pouco incómoda pelo facto de estar em substituição do meu colega Paulo Rios de Oliveira, que é quem integra este grupo de trabalho, e também, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pereira, não me sinto inteiramente 100% por dentro do assunto. Mas, e permita-me também fazer aquela que foi o meu entendimento do que foi dito até agora, para perceber se realmente estou sintonizada com aquela que tem sido a apreciação do grupo de trabalho sobre esta matéria. Segundo o que eu consegui perceber agora, quer para a intervenção do Sr. Deputado Pedro Gabo Alves, quer para a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pereira, há um entendimento unânime do grupo de trabalho em relação a todas as questões que foram suscitadas no parecer, e a única questão que neste momento suscita algumas dúvidas prende-se com a questão da Fundação e do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. É isso, não é? Portanto, em relação ao resto, há aqui um entendimento unânime que, como está no parecer, está tudo bem explicitado. Aqui a questão que se encontra, o que há a fazer é a questão da Fundação, não é isso?
Oh, Sr. Deputado, unânime não diria, diria talvez maioritário, uma vez que, em relação à questão dos sócios-gerentes, o PCP tinha algumas dúvidas, mas que eram sistemáticas e do passado, portanto, no passado não impediram que fosse validada esta interpretação, e o próprio Sr. Presidente da Comissão distribuiu uma nota também interpretativa em que achava que, eventualmente, em 2019, a entrada em vigor do novo regime teria alterado os dados do problema, no que não foi secundado para já, concretamente, por ninguém presente, e, portanto, nesse sentido. É a opinião do Presidente, mas para já não teve acolhimento de mais grupos parlamentares. Portanto, isso significaria sim, sobra a questão do Sr. Deputado, mas Sr. Deputado, o micro outra vez. Tem o micro, obrigado.
Desculpa. Então, o que nós temos que fechar aqui hoje é o entendimento sobre todas as questões que foram suscitadas e não estando ninguém presente da parte do PCP, não é? Portanto, vamos ter que passar partir do princípio que vamos avançar com o parecer, com as considerações como estão, não é? Do deputado André Silva, e a única questão que foi suscitada até agora nesta reunião prende-se com a questão das dúvidas em torno das fundações. É isso, não é?
De alguma maneira, até é retirada das dúvidas. Porque, ou seja, não obstante de fundo poder merecer uma análise diferente, parece-me que, no caso concreto, perante a lei em vigor, de facto, a margem para nos escaparmos muito à letra da lei, isto é uma pessoa coletiva de direito público, isso não há margem para dúvidas e, portanto, não está incluído nas exceções e, portanto, sem prejuízo, no caso do PS, pelo menos faremos uma declaração de voto dando nota disto, mas, no fundo, acompanharemos a conclusão do Sr. Deputado. André Silva.
Muito bem, então, também da parte do Grupo Parlamentar do PSD, uma vez também que este assunto tem vindo a ser trabalhado em outras reuniões do Grupo de Trabalho, nós também não nos opomos àquilo que foi aqui dito e estamos disponíveis para avançar nos termos em que o Sr. Coordenador aqui referiu.
Muito bem, muito obrigado a ambos. Eu, se calhar, faria só uma seguinte sugestão, que era, eu de qualquer maneira vou transmitir isto ao Sr. Deputado André Silva, tendo em conta que havia aqui esta dúvida, pelo menos partilhada inicialmente pelo PS e pelo Bloco, só ver se a formulação pode dar nota disso de alguma maneira, ou seja, não obstante terem sido suscitadas algumas notas, portanto, a letra da lei não dá margem para muito mais, e, portanto, testaríamos só essa versão, mas isso, no fundo, seria já uma questão de pormenor na redação. E, portanto, eu acho que isso, até à reunião de terça-feira, acautelamos nós, portanto, eu falo com o deputado André Silva, só para ver isso, para que depois a versão pudesse ficar consolidada nesses termos. Portanto, uma vez que a conclusão seria a mesma, portanto, aqui o parecer não é conclusivo, não é só inteiramente conclusivo num ponto, mas eu acho que quanto a esse não haverá não haverá aqui questão a suscitar. No fundo, é consequência desta incompatibilidade, tendo em conta que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo formulou atempadamente e preencheu esta matéria no registro de interesses na versão inicial, que o Grupo de Trabalho não deu nota no seu parecer que haveria aqui uma situação de incompatibilidade e, portanto, validou a sua inscrição e não lhe sublinhou nenhuma incompatibilidade. Exatamente. Naturalmente, neste caso, ele apenas, enfim, havendo aqui uma modificação de posição por melhor avaliação do direito por parte da Comissão, obviamente ela não terá repercussões em relação ao Sr. Deputado, ele apenas terá de fazer cessar esta situação de incompatibilidade e, portanto, não, sem mais. De qualquer forma, ele não está remunerado por ela, portanto, não há aqui nenhuma questão de reposição de valores e, portanto, o problema não se colocará. Portanto, muito bem. Então, nesse caso, se estivermos todos de acordo, eu encerraria a reunião de hoje, mas sem, desde logo, dar nota que, provavelmente, uma vez que esta era mais urgente e, portanto, não acrescentei muito na ordem do dia, provavelmente faremos uma reunião na próxima quinta-feira, às 14, só para fechar as outras pendências que temos algumas, nomeadamente questões de submissão de registro de interesses por parte de deputados, validação do novo formulário, registro de interesses pendentes de publicação e algumas questões também de avaliações de registros de interesses. Portanto, imagino que seja reunião de intendência rápida, mas falaríamos na próxima quinta-feira, às 14, horário habitual disto. Até se calhar até 14h30, pode nem se justificar haver a hora inteira para o efeito. E como não há à partida...
Isto não Desculpa, seja... Pedro, quando?
Quinta às 14 ou às 14h30. Eu vou ver aqui a Quinta, quantidade okay. da matéria. Que isto pois. Não sirva como condicionante para que ninguém agende debates de urgência que nos obrigam a adiar a reunião. Não é
esse eu tenho, duas reuniões, acho eu. Deixa-me só aqui ver. Só um bocadinho.
Ok. Mas pronto, isso podemos na reunião de terça-feira depois acertar mais detalhadamente, mas era só para vos dar a nota dessa.
Ah, não, quinta está bem. Quinta está bem.
Muito bem, sim. Então pronto. Votos de bom fim de semana a todos e a todas.
Igualmente, saúde. Adeus, bom fim de semana.
E até breve. Obrigado.
E até breve.
Obrigado igualmente.
Tchau.